Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Rede de proteção intensifica ações em Parintins. Intenções de consumo das famílias roraimenses registra queda em junho. Comunidades amazônicas apresentam soluções para enfrentamento da crise climática. E novena do Perpétuo Socorro é reconhecida como patrimônio imaterial de Manaus.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos essa edição falando que a agência Barco Ilha do Marajó já tem data para atendimentos. A agenda segue até o dia 31 de julho em duas embarcações. Confira com Brasil 61.
Atenção, a agência Barco Ilha do Marajó já tem data para chegar. E neste mês de julho, a região vai receber os serviços em duas embarcações, já que a população também terá acesso aos atendimentos no Previ Barco, em uma parceria da Caixa com o INSS. As embarcações oferecem os serviços de desbloqueio de cartões e cadastro de senhas para recebimento de benefícios sociais, como FGTS, seguro-desemprego, Bolsa Família e INSS, entre outros serviços. Vale lembrar que no barco não tem movimentação de dinheiro em espécie. Confira agora o cronograma e anote a data e o local em que os atendimentos estarão disponíveis. O Previ Barco vai atender três localidades neste mês. Os serviços começam por Oeiras do Pará, do dia 1º ao dia 3. Em seguida, a embarcação vai para Curralinho, onde fica de 6 a 10. Já entre os dias 13 e 17 de julho, os atendimentos serão oferecidos à população de São Sebastião da Boa Vista. Os serviços na agência Barco Ilha do Marajó começam em Oeiras do Pará com atendimentos nos dias 2 e 3. Depois, a embarcação vai para Limoeiro do Ajuru e fica por lá nos dias 13 e 14 prestando atendimentos. Entre os dias 15 e 17, a agência Barco Ilha do Marajó também estará em São Sebastião da Boa Vista. Os moradores de Anajás, por sua vez, contarão com os serviços do dia 20 ao dia 22. Nos dias 23 e 24, a população de Afuá contará com os serviços do banco. Entre 27 e 28 de julho, a embarcação estará em Bagre. Já entre os dias 29 e 31, a agência Barco Ilha do Marajó vai estar ancorada em Oeiras do Pará. O horário de atendimento é das 9 horas da manhã às 3 da tarde. Para mais detalhes, acesse caixa.gov.br.
E a intenção de consumo das famílias roraimenses registrou nova queda em junho, segundo pesquisa da Fecomércio Roraima. Apesar do terceiro recuo consecutivo, o índice segue em nível considerado positivo. Os detalhes com Lawane Gonçalves.
A intenção de consumo das famílias em Roraima voltou a cair em junho. É o que mostra a pesquisa da Fecomércio, que aponta o terceiro mês consecutivo de recuo do indicador. Apesar da queda, o índice permanece acima dos 100 pontos, faixa considerada de otimismo. Quem explica os principais resultados é o assessor econômico da Fecomércio de Roraima, Fábio Martinez.
Pelo terceiro mês seguido, a intenção de consumo das famílias roraimenses deu uma queda. Uma queda leve agora, comparando o mês de maio, de 0,7%, mas quando a gente compara ao mesmo período do ano passado, a queda é um pouco superior, chegando em 6,3%. Ainda assim, no total, o índice continua no patamar otimista, ou seja, acima dos 100 pontos, ao todo 108,3 pontos. O que a gente observa que a perspectiva de consumo futuro, ou seja, o quanto as famílias pretendem consumir ou acreditam que vão consumir mais na frente, ela vem acumulando quedas consecutivas. Uma queda agora no mês de 1,6, mas quando a gente compara aí o mesmo período do ano passado, a queda é bem mais acentuada, de 22,5%. Inclusive, é uma coisa meio rara de acontecer, mas o que, que a gente tem? As pessoas, elas preveem que elas devem consumir menos ano que vem do que elas estão consumindo esse ano.
Outro dado que chama a atenção é a redução na percepção de acesso ao crédito. Segundo o Fábio, com juros elevados, os consumidores estão mais cautelosos na hora de financiar compras, especialmente de bens de maior valor.
Uma das coisas que a gente verifica aqui é de queda também agora no mês de junho é o acesso ao crédito. A gente sabe que as taxas estão muito acentuadas e esse índice recuou 4,4%, fazendo com que as pessoas mostrem que não está num bom momento de tomar crédito, muito menos de comprar bens duráveis. Esse é o indicador que tem o menor índice, apenas 53 pontos. Mostrando que as pessoas estão mais preocupadas em comprar bens de alto valor, que geralmente requer um financiamento.
No cenário nacional, Roraima ocupa a 13ª posição entre os 27 estados e segue acima da média brasileira, que é de 105,5 pontos. Apesar disso, o levantamento indica que a confiança dos consumidores no estado vem perdendo força de forma gradual, principalmente por causa da redução da perspectiva de consumo e das dificuldades de acesso ao crédito. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Rede de proteção reforça ações durante a festa da padroeira em Parintins. O objetivo é garantir mais segurança para crianças e adolescentes durante a programação religiosa. As informações com Yolanda Mendes.
Com o aumento do público durante a festa da padroeira, a rede de proteção amplia a fiscalização e as orientações às famílias. A base de atendimento funciona no Conselho Tutelar, na rua Clarindo Chaves, no centro de Parintins. O espaço reúne os órgãos responsáveis pela proteção de crianças e adolescentes. As equipes prestam atendimento, fazem encaminhamentos e articulam ações para prevenir violações de direitos. Segundo a coordenadora da rede de proteção, Patrícia Pantoja, o trabalho busca garantir um ambiente seguro durante toda a festa. As equipes também orientam moradores e visitantes sobre a importância de denunciar casos de violência, abuso, exploração sexual e trabalho infantil.
Então a rede de proteção ela estará presente nesse momento, né? A gente sabe que é um grande evento que tem no município de Parintins, então a gente vai estar orientando as pessoas, as famílias que estão nesse momento. A gente sabe que é um momento religioso, né, que toda a família parintinense que é católico vai estar presente, mas a gente não pode deixar de proteger nossas crianças e adolescentes. Então, vamos estar orientando, sensibilizando para que não haja nenhuma violação de direito contra crianças, adolescentes, trabalho infantil principalmente. A gente precisa combater de todas as formas, seja católico, seja outro tipo de evento, mas nós devemos sempre combater.
As denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, pelo CRES, no telefone 92993614964 ou Conselho Tutelar DDD 92993581444.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, a operação da FICO Pará resulta em prisões contra a organização criminosa.
Produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Utilize restos orgânicos, como cascas de frutas, legumes e folhas, para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Pará, FICO Pará, cumpriu 20 mandados de prisão preventiva nesta quarta-feira. A ação faz parte da 8ª fase da Operação Coalizão pela Paz. As prisões foram realizadas de forma integrada por unidades das Forças de Segurança Pública e de órgãos de administração penitenciária nos estados do Pará, Santa Catarina, Maranhão, Minas Gerais e Goiás. Dos 32 mandados de prisão expedidos pela Justiça Estadual Paraense, foram cumpridas 20 prisões, sendo duas em Belém Belém, duas em Ananindeua, duas em Trairão, uma em Castanhal, uma em Santarém, uma em Curralinho, uma em Criciúma, Santa Catarina, uma em Porto Franco, no Maranhão, e uma em unidade prisional de Marituba, no Pará, quatro em unidades prisionais de Santa Isabel do Pará, uma em unidade prisional de Vitória do Xingu, no Pará, uma em Aparecida de Goiânia, Goiás, uma em São Luís, no Maranhão, e uma em Juiz de Fora, Minas Gerais. De acordo com as apurações, os investigados são apontados como integrantes de uma organização criminosa. A FICO Pará é composta pela Polícia Federal, pela Polícia Civil do Pará e pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará. E empresas que distribuem energia em Humaitá não compareceram à audiência de conciliação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. O encontro teve como objetivo solucionar as constantes interrupções de serviço de energia elétrica no município de Humaitá, com prejuízos principalmente às comunidades ribeirinhas. Confira com Joelma Viana.
A audiência de conciliação foi promovida nesta segunda-feira, 6 de julho, pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a DPA Amazonas. O encontro teve como objetivo solucionar as constantes interrupções no serviço de energia elétrica no município de Humaitá, com prejuízos principalmente às comunidades ribeirinhas. Os representantes das empresas Ambar Energia Sociedade Anônima e Powertech Engenharia Serviços não compareceram à reunião, atitude que foi considerada como descaso pelo órgão de justiça. Somente nos últimos 12 meses foram identificados 1.067 registros de interrupções na distribuição de energia, com 138 ocorrências ligadas à geração. O defensor público Ricardo Paiva explica que a DPE Amazonas atua há mais de 6 meses na avaliação dos impactos para os distritos e comunidades de Humaitá.
Nesse processo de avaliação do impacto da falta de energia ali no distrito de Auxiliadora, no entorno do Lago do Uruapiara. A gente fez um primeiro atendimento em janeiro, lá a gente pôde colher diversos depoimentos, pessoas que perderam alimentos, crianças que perdem aula pela falta de energia. Isso se dá muito porque quando falta energia, acaba o fornecimento de água nessas escolas. Então você precisa interromper essas escolas. Durante a audiência pública, nós ouvimos diversos relatos de professores, de pedagogos, nós ouvimos relatos de profissionais da área de saúde, como dentistas, em que precisam muitas vezes interromper procedimentos que estão acontecendo. Às vezes a dentista está numa extração e ela precisa interromper essa extração pela falta de energia, já que quase todos os equipamentos na parte odontológica são à base de energia.
Durante o acompanhamento nas comunidades, integrantes da Defensoria Pública constataram que a falta de efetivo profissional por parte das empresas impacta diretamente na qualidade do serviço.
Quando nós estivemos lá no Lago do Urapiara, no Distrito de Auxiliadora, para as audiências públicas, para nossa surpresa, não houve nenhuma queda de energia. A gente teve ali uma energia super estável. Isso demonstra que as empresas têm condições de oferecer um serviço adequado. Quando nós estivemos na usina de Auxiliadora, nós tínhamos pelo menos 7 a 10 profissionais dando manutenção ali e acompanhando o funcionamento dessa usina de energia. Quando nós saímos, voltou para apenas um funcionário. Isso demonstra que é um quantitativo insuficiente para garantir que seja prestado um serviço de excelência.
Também foi comprovado pelo órgão de justiça que a falta de manutenção nas estruturas erguidas pelas concessionárias representa riscos à população.
A gente também identificou os riscos que a falta de manutenção na rede elétrica tem causado para a população. Nós ouvimos relatos de pessoas que morreram porque foram tentar dar manutenção na rede elétrica quando não era sua obrigação, mas para tentar retomar a energia elétrica. A gente teve casos de fios que estavam numa altura bem abaixo do adequado e que atingiram pessoas que estavam navegando pelo rio. Então, uma ribeirinha foi atingida quando ela estava na sua canoa e o fio estava muito baixo, acabou a fiação atingindo a testa dela, ela quase vem a óbito. Isso demonstra que as empresas precisam olhar de forma diferente para essas comunidades e precisam fazer o seu serviço.
Com a ausência das empresas na audiência de conciliação, a Defensoria vai tomar providências no campo judicial, conforme destaca o defensor público Theo Costa.
E a partir de agora, o que a Defensoria Pública irá fazer é adotar uma postura mais contundente, mais incisiva, junto com a Procuradoria do município de Humaitá, e logo, logo ingressaremos com uma ação civil pública solicitando tudo o que for de direito. Multas, astrentes, pedidos urgentes que são necessários para remediar, medidas paliativas até a resolução definitiva.
A Defensoria também enviou ofícios às duas empresas, nos quais relata os danos causados à população e solicita providências no prazo de 10 dias, sob pena de cobrança de R$44 milhões, para ressarcir os danos coletivos. Até o momento, o órgão não obteve respostas. Com produção textual de Nuno Lobo, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidades amazônicas apresentam soluções para o enfrentamento à crise climática em 14 municípios do Pará. Lideranças indígenas, quilombolas, ribeirinhas e extrativistas, além de agricultoras familiares, compartilham resultados de iniciativas que unem proteção das florestas, produção de alimentos e defesa dos territórios. Saiba mais com Daniela Pantoja.
Lideranças indígenas, quilombolas, ribeirinhas, agroextrativistas e agricultoras familiares do Baixo Tocantins e do Nordeste do Pará se reuniram nesta terça-feira para apresentar experiências comunitárias de enfrentamento à crise climática desenvolvidas em 14 municípios do estado. O encontro intitulado Amazônia Comunitária marca o encerramento de um projeto desenvolvido pela FASE com comunidades de 14 municípios paraenses em um trabalho que envolveu povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, agroextrativistas e agricultores familiares. Ao longo de 4 anos, a iniciativa fortaleceu redes de defesa dos territórios, ampliou experiências de produção agroecológica, incentivou a organização das mulheres e apoiou ações comunitárias diante da expansão do desmatamento, dos monocultivos, da mineração e dos grandes projetos de infraestrutura. Daniela Araújo, do território agroextrativista de Pirocaba, localizada em Abaitetuba e educadora popular, destaca sobre a importância desse encontro e os encaminhamentos.
A gente está nesse encontro, né, de fortalecimento, né, de resgate também de todo esse processo de organização, né, com os outros territórios, porque a gente também não se organizou sozinha, né, a gente também tem esse conjunto, não só dentro do município, mas a gente tem, né, esse caráter de expandir para outros municípios mais próximos da gente, do Baixo Tocantins, principalmente. Né, a gente está aqui não só vendo o que deu certo, o que, é que a gente pode melhorar, né, o que de fato cada um fez, então a gente não faz isso só aqui, né, a gente já fez isso olhando dentro dos quintais, vendo outros municípios também participando de projetos de formação. Então hoje é mais de fato da gente dizer assim, o que, que a gente pode fazer, né? Porque a gente já fez tanta coisa, mas a gente sabe que a gente precisa, né, fazer mais e que a nossa luta ela é uma luta que ela não termina, né? Infelizmente ela não termina.
O território de Daniela é fortemente afetado por empreendimentos portuários e polos industriais. Ela cita que a construção de um protocolo de consulta foi uma ferramenta importante para a proteção.
Meu território é um território ameaçado por um complexo industrial. A gente mora próximo ao porto, né, de Barcarena. Então a gente já sofre, né, essas mazelas, já sofre algumas consequências, né, de todo esse polo industrial próximo da gente. E também, né, a gente luta desde 2017 contra os grandes empreendimentos também, como o Porto da Cargill, que seria instalado em frente ao nosso território, à nossa comunidade. E desde então a gente vem, né, organizando, a gente vem articulando, não só também organizando o nosso território, mas também articulando com outras comunidades, com outros territórios, né, a defesa também de todo esse contexto, né? Então, hoje Pirocaba foi a primeira comunidade agroextrativista a construir o seu protocolo de consulta, porque até então só os indígenas, os quilombolas já tinham construído seus protocolos de consulta. E a gente vendo, né, sendo ameaçado por esses grandes empreendimentos, viu que o protocolo de consulta era mais uma ferramenta de resistência contra esses grandes empreendimentos.
Os participantes fazem parte de municípios como Abaitetuba, Barcarena, Igarapé-Miri, Moju, Baião, Cametá, Marabá, Jacundá e Canaã dos Carajás, onde convivem diariamente com conflitos fundiários, perdas de biodiversidade, contaminação de rios, expansão da soja, do dendê e da mineração. O encontro apresentou soluções construídas pelas próprias comunidades, como sistema agroextrativistas, fortalecimento da produção de alimentos saudáveis, organização de mulheres para geração de renda e enfrentamento da violência, elaboração de planos comunitários de gestão territorial e iniciativas de proteção das florestas e das águas. As lideranças também compartilharam resultados alcançados em 3 frentes consideradas estratégicas para o futuro da Amazônia. Uma delas é a defesa dos territórios. As demais são a autonomia das mulheres e o fortalecimento da agroecologia e da soberania alimentar. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Invista na agricultura familiar. Compre de pequenos produtores e comércios locais, evitando maiores deslocamentos e incentivando a economia da sua região.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
O plástico é um dos maiores componentes do lixo doméstico e um material que demora centenas de anos a decompor-se. No escritório, esqueça os copos de café em plástico e leve a sua própria caneca.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Projeto denominado Da Terra à Mesa fortalece a agroecologia no Pará com protagonismo feminino e juventude rural. Os detalhes com Daniela Pontoja.
Promoção de práticas agroecológicas, inclusão social e geração de renda sustentável têm sido um dos principais fatores do projeto Fortalecer a Agroecologia nos Territórios da Terra Mesa, iniciativa realizada pela Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE Amazônia, no âmbito do edital da Terra Mesa, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA. No estado do Pará, serão contempladas mais de 200 famílias, com destaque para quatro organizações do território do Baixo Amazonas. Uma delas é a Associação das Mulheres Agricultoras Familiares de Mogi dos Campos, a Flores do Campo. Silvia Barreto, que faz parte da associação, ressalta como está sendo executada a iniciativa com as mulheres.
Enquanto Associação de Mulheres Flores do Campo, no município de Mogi dos Campos, a gente foi contemplada com esse projeto. Nós estamos em fase de execução do projeto. A gente está em fase de mapeamento das propriedades, de conhecimento mais de perto, de entendimento, né, desse projeto. Com cada mulher, a gente vai estar conversando, vai estar sendo visitada a propriedade de cada mulher.
Para Selma Ferreira, coordenadora da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Belterra, a Alma Bela, o programa vai valorizar ainda mais a luta das mulheres pela agroecologia em seus quintais produtivos.
Esse projeto tem trazido, assim, em primeiro lugar, grandes expectativas para nossas mulheres das comunidades, as nossas sócias que estão lá na base, lá na ponta. Então, isso é muito importante, porque valoriza, né, essa luta pela agroecologia, valoriza nossos quintais produtivos e fortalece cada mulher. Cada vez que recebemos um projeto, é muito gratificante, porque se fortalecemos. Dizer que esse projeto vai ser implantado em quintais, cada mulher vai receber o seu projeto, vai trabalhar no seu quintal produtivo. Vai mostrar os seus talentos também, né? Que é de fundamental importância, porque todas nós pregamos agroecologia, mas cada uma tem o seu método de cuidar, produzir.
Em Santarém, a Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais também foi contemplada com o programa e o coletivo de jovens guardiões do bem viver do projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande. De acordo com Elton Rodrigues, jovem integrante do coletivo, a aprovação desse projeto representa um passo muito importante para o território, no qual foram contemplados com 40 vagas.
Para a gente representa um passo muito importante, né, para o nosso coletivo, para o nosso território. A gente foi contemplado com 40 vagas, né, que não beneficiarão apenas os jovens do coletivo, né, mas também jovens de diferentes comunidades. E a gente buscou muito aqueles que estão engajados, né, na defesa do território, da agricultura familiar, dos modos de vida tradicionais, aqueles que estão mais na linha de frente, né, entendendo o que é o território. Né. E as nossas expectativas, elas são as melhores, né, e também as maiores, porque a gente entende que esse projeto ele vem muito para fortalecer a agricultura familiar, né, gerando oportunidade de trabalho, gerando oportunidade de renda. E, principalmente, ele cria condições para que nós, os jovens, a gente possa permanecer no nosso território, né, nas nossas comunidades, nas nossas aldeias, sem a gente precisar sair das nossas comunidades para vir em busca de oportunidade na cidade. Então, além de contribuir, né, para a melhoria da estrutura física, né, que a gente sabe que muitas das vezes o agricultor familiar ele não tem uma estrutura física, né, então esse projeto, além da assessoria técnica, ele traz essa estrutura física, onde vai fortalecer muito o trabalho, né.
Elton cita ainda que o programa Terra à Mesa também traz um papel fundamental para o território, com a promoção de um alimento saudável, sem uso de agrotóxicos e o respeito com a natureza.
E o Terra Mesa também, ele traz um papel fundamental na promoção do alimento saudável, né? Produzir alimento saudável, produzir alimento de qualidade, alimentos orgânicos da agricultura familiar. Claro, né? Com respeito à natureza, acima de tudo, né? Que entra muito na manter a floresta em pé, né? Produzir com a floresta em pé, então com certeza isso é um dos pontos importantes, né? Produzir sem o uso dos agrotóxicos, isso é outro ponto importante. E o outro ponto importante é a valorização da juventude, né? Fortalecer o nosso protagonismo como jovem, né? Incentivando também a nossa permanência, nosso território, né? Não só a nossa, mas também das futuras gerações.
Além de transformar a realidade de comunidades rurais e tradicionais, o programa Terra Mesa também vai permitir aos agricultores e agricultoras que ampliem sua produção de alimentos saudáveis, reduzam custos e conquistem maior autonomia financeira e territorial. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a novena do Perpétuo Socorro foi reconhecida como Patrimônio Imaterial de Manaus. A cerimônia de descerramento da placa comemorativa celebrou uma tradição iniciada em 1943 com a chegada dos missionários redentoristas à capital amazonense. A reportagem é de Rafaela Amorim.
A novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, realizada no Santuário Nossa Senhora Aparecida, recebeu nesta terça-feira, 7 de julho, o reconhecimento oficial como Patrimônio Cultural e Material de Manaus. A cerimônia de descerramento da placa comemorativa celebrou uma tradição iniciada em 1943 com a chegada dos missionários redentoristas à capital amazonense. Em 2007, a igreja foi elevada à categoria de santuário por causa da forte devoção dos fiéis. O reconhecimento foi possível após a aprovação do projeto de lei número 529/2025, de autoria do vereador Ivo Neto. A proposta reconhece a novena como patrimônio cultural de natureza imaterial do município.
Me sinto muito feliz em fazer esse projeto de lei que torna a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro um patrimônio cultural e material da cidade de Manaus. É uma novena tradicional, eu já vim aqui muito novo com os meus avós, passei a vir com os meus pais também. São 80 anos de evangelização, levando a palavra de Deus, levando o conhecimento do quanto é importante nós termos Deus no nosso coração. Essa novena é merecedora, o povo de Aparecida merece ter esse santuário como patrimônio da cidade de Manaus.
Entre os milhares de devotos que participaram das celebrações está Lúcia Barbosa. Ela conta que encontrou força na fé em um momento difícil da vida.
Bênçãos, graças recebidas, estou grata a Deus e a Nossa Senhora. Eu estou aqui todas as terça-feiras, passei por situações difíceis, cheguei aqui muito triste, mas Nossa Senhora me botou de pé e eu estou aqui fervorosamente toda terça-feira.
Para o reitor do santuário, Padre Amarildo Luciano, o reconhecimento homenageia gerações de religiosos e leigos que ajudaram a manter viva essa tradição.
É um reconhecimento dessa herança que nós recebemos, o amor que nos foi ensinado para com Nossa Senhora, perto de Nossa Senhora, perto de seu filho Jesus. Maria está sempre apontando para Jesus, o seu filho, e ele é o nosso perpétuo socorro, perto dela, então, sempre perto dele. Nós entendemos que esse reconhecimento faz homenagem a todos aqueles que vieram antes de nós, padres, irmãos e leigos.
A devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ocupa lugar central na espiritualidade da Congregação Redentorista desde 1866, quando o Papa Pio IX entregou o ícone original aos missionários e pediu que a devoção fosse levada ao mundo inteiro.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. O planeta geme de dor pelos estragos continuados que nós humanos estamos provocando com destruição ambiental. A chegada do fenômeno El Niño e o terremoto na Venezuela são dois gritos da mãe natureza. No Brasil, vivemos uma disputa entre grupos que querem lucros a qualquer preço, como bancos, mineradoras, agronegócio, entre outros, e os que tentam sobreviver nesse terremoto socioambiental. Neste momento, chega uma oportunidade que não pode ser perdida pelos lutadores e lutadoras sociais que podem ajudar a mudar o rumo da caminhada nos próximos anos no Brasil e na Amazônia. As eleições estaduais e nacionais começam daqui a 2 meses e 20 dias, no dia 4 de outubro. Nos próximos dias, os e as eleitoras de todos os municípios da Amazônia estarão recebendo visitas sorridentes, promessas de troca de votos por favores, santinhos prometendo o céu e a terra se votarem neles ou nelas. O que fazer? Confiar, desconfiando? Decidir não votar em ninguém? Aceitar algum favor em troca de voto? Nem. Desta vez, eleitora e eleitor da Amazônia, não pode mais ser otário na vida. Aqui segue a receita infalível para votar e eleger pessoas certas. Primeiro, todos e deduze das candidatas a deputado estadual, governador e governadora e senador do seu estado, que já foram eleitos uma vez, ou pouco ou nada fizeram pela saúde, pela geração de empregos e contra a destruição dos rios e florestas, devem ser riscados do seu pensamento. Segundo, candidatos a deputado estadual e senador do seu estado e governador, que pouco ou nada fizeram pelo seu município, risque da sua lista para sempre. Terceiro, candidato ao presidente da República que nada fez pela saúde, por escolas, por vacinas para os pobres, deve deixar o seu voto de lado. Quem sobra? Poucos, né? Mas sobram pessoas que mostraram no passado que lutaram e ainda lutam por nossos direitos. Certamente existem alguns. Então, não seja otária nem otário. Tem 2 meses e dias para acertar em quem votar. Procure, mesmo que seja como quem procura agulha em palheiro. Se você não tem compromisso com a nossa Amazônia, com nossas vidas, você também será criminoso ou criminosa, como tantos que estão por aí. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.488 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Rafaela Amorim, Joelma Viana, Yolanda Mendes, Laone Gonçalves e Brasil 61. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.